Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, Tech Team no ar, em mais uma edição especial aí em parceria com a WrestleBR. Senhoras e senhores, que Royal Rumble foi esse? Royal Rumble 2020, para entrar para a história. Meu nome é Henrique.
Meu nome é Anderson e realmente, Henrique, essa foi uma edição bombástica, acredito que uma das melhores dos últimos tempos, e tem muita coisa para discutir, e nada melhor do que trazer um convidado para discutir, né, Henrique? Aqui hoje nós temos a presença do Wesley.
Exatamente, o Wesley, que ganhou o nosso bolão, nossa primeira promoção aí de Shin Tag Team. Era uma situação muito fácil, era só dizer o número e quem ganharia, e ele foi lá, acertou na mosca, 16, Drew McIntyre. Wesley, seja bem-vindo.
Olá, bom dia aí a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast com vocês aqui. Valeu.
Que é isso, a gente que agradece. E, cara, primeira coisa, se apresente aí. Quem, quando, como, onde, por quê?
Eu sou o Wesley, eu tenho 18 anos. Eu sou de São Paulo, Guarulhos. Assisto wrestling basicamente desde 2008, ali, quando passava WWE no SBT.
Mais um da geração SBT aí, galera. Desculpa, não tem como abrir o podcast sem ser essa pergunta. Como você chegou ao 16, Drew McIntyre? É, foi sonho? Foi chute? O que foi?
Foi um chute, cara. Eu tava vendo lá quem as pessoas estavam chutando. Aí tinha lá, Drew McIntyre 16. Eu fui no 16, era a minha aposta já, mas eu fui no 16 ali.
E acertou na mosca, cara. Incrível, parabéns.
Bom chute. Um chute certeiro.
Pessoal, para abrir aqui essa questão, já vou entrar logo de cara. Foi a melhor Royal Rumble match da história para vocês? Porque, cara, para mim, eu até esperei um pouco passar essa empolgação e tudo mais, mas eu achei perfeito. Do começo ao fim, eu achei fantástico. O que vocês acharam?
Cara, foi uma das melhores, com certeza. A melhor, não sei de cabeça aqui, mas foi uma das melhores, com certeza.
Olha, particularmente eu não diria que foi a melhor da história, porque eu não assisti todas na história, mas pelo menos a dos últimos 10 anos, essa última década, eu não tenho a menor dúvida de que seja assim.
Eu tentei procurar, eu tenho até umas anotações quando eu vi, eu fiz meio que maratona quando eu tinha o WWE Network e... Assim, as primeiras nem levem em conta tudo mais, as melhores são as depois de anos 2000 ali. Eu não consigo, cara, eu ainda não tenho uma memória de um momento tão bom. Não sei, talvez eu coloque ali a do John Cena em 2008, quando ele voltou de lesão. Foi 2008, eu acho.
Falar isso agora.
Que foi quando ele voltou com o número 30, Madison Square Garden. Foi 2008, Wesley?
Foi em 2008 que ele lutou contra o Randy Orton e o Triple H no WrestleMania.
Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Esse momento aí foi bem construído. Eu acho que o retorno dele ainda, como forma de esconder tudo mais, a aparição dele, surpresa, mas... Eu acho que aquele ali foi grandioso, mas esse de 2020 também, talvez, eu ainda tô na dúvida. Eu acho que esse de 2020 dá pra gente cravar, assim, que é o melhor da história, pelo menos ao meu ver. Bem, aproveitando esse momento também de euforia, enfim, de êxtase em geral, acho que a gente ainda tá tentando digerir tudo, tudo o que aconteceu... No evento em geral, mas em específico no main event, acho que o main event foi o que roubou a cena, a vitória do Drew McIntyre. É um negócio aqui que a gente não tá acreditando até agora. Ainda tô tentando avaliar o tão bom que foi, mas enfim. A gente pediu para que os nossos seguidores fizessem perguntas acerca do Royal Rumble e com base nelas a gente vai orientar aqui a nossa discussão, a gente vai pautar a nossa discussão. A primeira pergunta é do Gabriel, no Twitter ele é o The Head Crusher, _, e ele perguntou o seguinte: queria saber dos especialistas, é possível esperar um McIntyre contra Lesnar agradável, esse cheiro empolgante, vale a pena o hype? Para além disso, McIntyre era a melhor opção da WWE para um main event contra o Lesnar? Anderson, começa por você. E aí, vitória de McIntyre e posteriormente, um dia depois, a confirmação do McIntyre contra a Lesnar.
É, realmente, eu fiquei muito surpreso quando isso aconteceu. É, eu achei incrível, eu não estava esperando uma vitória do McIntyre. O meu palpite, como todo mundo viu, era o Kevin Owens, era um palpite bem louco, o Kevin Owens na posição de número 4. Todo mundo me zoou, mas eu aceitei isso. No dia eu já estava achando que ia dar Roman Reigns, mas acabou que no final das contas deu o Drew McIntyre. É, as minhas expectativas são as melhores. Eu acho que o Drew McIntyre vai trabalhar muito bem com o Brock Lesnar. Ele me parece ser o estilo de cara, de wrestler que o Brock Lesnar gosta de trabalhar. É uma luta que pode render. Aliás, as últimas lutas do Brock Lesnar, se a gente pegar os últimos 2-3 anos, a gente tem Finn Balor, Daniel Bryan, vários AJ Styles, vários wrestlers que foram muito boas essas lutas do Brock Lesnar. E eu acho que essa sequência vai seguir. Eu fiquei muito feliz de ver o Drew McIntyre ganhando nesse retorno dele da WWE, toda essa volta por cima que ele deu, toda a história sobre ele conseguir ter um push ou não ter um push. E acabou que no final das contas ele teve, ganhou, vai para WrestleMania, seu main event. As minhas expectativas são altas e eu agradeço o elogio do arroba aí que nos chamou de especialistas. Hein? Eu agradeço muito o elogio e passo a palavra ao Wesley. Tu acha que vai ser muito boa essa luta, Wesley? Quais são as expectativas?
Ah, depois desse Royal Rumble, acho que a WWE tem a obrigação de fazer um combate decente, até porque o Drew McIntyre é a opção perfeita, né, pra esse combate. Ele tem um apoio do público, é muito bom em ringue, fala bem. Acho que tem tudo para dar certo. Acho que vai ser um grande combate e não tinha opção melhor pra lutar contra o Brock Lesnar no WrestleMania.
Tô com vocês nessa. Eu acho que a forma como construíram o Drew McIntyre e um negócio também que eu acho que foi o erro principal com Roman Reigns. Você construir um desafiante a campeão só com uma Royal Rumble. Porque o Drew McIntyre não... Você não tinha muita expectativa. Claro, você saberia que ele era um dos favoritos e tudo mais. Mas digamos, a ascensão dele foi construída na Royal Rumble Match. Ele eliminando o Lesnar, ele eliminando Seth Rollins, ele eliminando o Roman Reigns, ele... Enfim, ele dominando ali. E, cara, foi tão natural, foi um negócio tão, tão aceitável, não foi forçado. Eu acho que o erro da WWE com o Roman Reigns, que eu faço paralelo, é que se o Roman Reigns ganha o Royal Rumble de 2014, talvez ele seria mais ovacionado até do que foi o Drew McIntyre agora em 2020. E, cara, e ó que o Drew tá sendo bem ovacionado, não conseguiria ver um desafiante melhor para Brock Lesnar e um futuro campeão. Pessoal, na lata, entre Brock Lesnar e Drew McIntyre, quem merecia ganhar? Quem deveria ganhar? Quem deveria sair com o WWE Championship? Eu já respondo que para mim o Drew deveria sair como campeão.
Eu também acho que deveria ser o Drew a sair como campeão na WrestleMania. Tá na hora.
Eu também, eu tô com vocês. Acho que o Drew tem que levantar o título no WrestleMania. É o momento dele. Ele merece, até pela primeira passagem dele, que não foi muito boa. Acredito que é a chance dele.
A segunda pergunta é do UpMind. Colega nosso aí que mora nos Estados Unidos, até a gente fez uma gravação recentemente aí com ele, confiram também, pessoal. Tá bem divertido, é um cara que sempre acompanha NXT aí. A pergunta dele é simples: MVP hype ou não? E depois ele até mandou um vídeo com o próprio hype quando ele viu o MVP no Royal Rumble. Cara, já vou me adiantar aqui. A volta do MVP foi muito bacana, é momento nostalgia total, vê-lo de volta ao Raw lutando contra o Rey Mysterio deu gatilho pra geração SBT, sim, eu gostei muito dele ali no mid-card, até lutando, quem sabe, pelo United States Championship, seria legal de ver. Eu tô gostando dessa volta, ainda que, segundo aí alguns boatos, estão dizendo que é passageira. E aí, Wesley, MVP hype ou não?
cara, eu gostei da volta dele, o público gostou também. E como você disse, pode ser interessante essa passagem dele aqui na WWE, pode lutar por título de midcard. Acho que hype.
É, eu acho que eu tô com vocês. Tipo, eu gostei muito do retorno dele, Eu acho típico o retorno de Royal Rumble, pra falar a verdade. De um wrestler que já tem a sua história, retorna, tem apoio do público. Eu não diria que eu fico muito animado, mas eu acho que vai ser uma boa opção pra WWE agora no midcard, tanto pelo USA Championship quanto pelo Intercontinental Championship, que são dois títulos que estão meio que um pouco à deriva. Eu acho que o MVP pode ajudar um pouco a bagunçar mais essa divisão. Acho que é um bom retorno, sem dúvidas. Eu diria que é hype, sim.
Pessoal, o MVP foi o melhor retorno desse Royal Rumble? Considerando divisão masculina e feminina.
Não, né? Não. Mas foi legal, mas
não.
Ed, unanimidade aqui?
Com certeza.
Acho que só eu que gostei mesmo muito, muito, muito da Santina Amarela.
A Santina Amarela.
Vou fazer minha menção. Eu vou fazer minha menção honrosa aqui, gente, porque ninguém perguntou disso, até por isso eu já tô colocando essa questão. Vi muita crítica em relação a poderia dar espaço para uma wrestler, para outra. Desculpa, gente, se é para dar espaço para Charlotte eliminar mais uma, não. Eu tô bem obrigado. A Santina Amarela me deu uma reação porque, tipo, ficou um minuto no ringue, né? E trouxe, cara, resumiu os momentos bons do Santino em um minuto. Trouxe a história da Santina Amarela, que, cara, na época eu achei um sarro, foi muito engraçado a construção. A questão dele com a Beth Phoenix, que chegaram até a ser um casal na storyline, enfim, na frente das câmeras, que era o Glamarela, que também foi, pra mim, o melhor momento do Santino Amarela. E, obviamente, o Cobra Clutch, que ele trouxe ali. E, no fim das contas, ele viu que não tinha opção e se atacou, se eliminou. Cara, eu gostei bastante. Eu achei que, tá bom, Ed é o melhor retorno, mas Santino Amarela, pra mim, em segundo lugar. A próxima pergunta é do Alan. No Twitter, Alan CCFCB. Esse Royal Rumble match foi a ideia mais brilhante do Vince nos últimos anos? Olha, não sei. Wesley, e aí?
Cara, eu também não sei. Tipo, achei uma ideia genial. O Drew eliminando o Brock, a forma que foi. Pode dizer que foi uma das melhores. A melhor, não sei, assim, em mente agora. Não sei.
Eu não vou ficar em cima do muro igual vocês. Eu vou dizer que sim. Porque pra mim, essa Royal Rumble Match foi algo que ele tá planejando há muito mais tempo. A gente pode citar algumas outras coisas que a gente teve de eventos importantes que a gente sabe que foram ideias do Vince. Como, por exemplo, a Kofi Mania, que teve muito dedo dele. Teve muita mão dele. Mas eu tenho a impressão que isso foi muito mais também pelo apelo do público e como o público, nós, abraçamos a causa na época, né? Essa do Drew McIntyre, a maneira como tudo ocorreu nesse Royal Rumble match com o Brock Lesnar eliminando geral, pra mim tudo foi muito bem organizado, foi muito bem feito. Eu vou dizer que sim.
Isso que o Anderson levantou agora há pouco é o que me deixa na dúvida aqui, é o que me deixa no muro. Porque a WWE, embora tenha muitas ideias ruins, isso ocupa muito tempo da programação, tiveram ideias boas, pontuais. Só que todas as que ocorreram recentemente, eu não consigo ver como ideia do Vince, mas eu diria permissão do Vince. Eu acho que não foi um negócio que veio dele, não foi um negócio que ele planejou como foi a vitória do Drew McIntyre, colocá-lo como um desafiante incrível. Mas foram permissões, assim, foram coisas que pressionaram tanto o Vince que o Vince não resistiu. E aí tem Kofi Mania, E aí tem Yes Movement. E aí tem até a volta do Bray Wyatt. É uma liberdade criativa que dá pra perceber que é do próprio Bray. Talvez não o Defiant em si, mas todas as referências, todas as mensagens ocultas, todos os personagens são parte da história do Bray Wyatt. O Vince não, nem deve ligar pra isso. Então, até por isso, sim, acho que dá pra dizer que foi a ideia mais brilhante dele nos últimos anos. Sávio, no Twitter é o Sávio OX. O NXT terá um papel maior nessa WrestleMania depois dos pupilos do Hunter darem um show à parte na Royal Rumble? Vou deixar pra vocês de novo aí.
Olha, eu diria que o NXT, principalmente no, na Royal Rumble Match feminina, eu achei que a gente teve um destaque muito maior. A gente teve a Bianca Belair, que teve um momento maravilhoso durante a Royal Rumble Match. É, a gente teve a Kairi Sané, que querendo ou não apareceu, Candice LeRae. E a gente teve no final a Shayna Baszler, que tipo em 4 minutos ela eliminou 8 wrestlers. Ela fez uma limpa no ringue e acabou sendo a que foi eliminada pela Charlotte. Mas é, eu gostei muito de como organizaram isso, pelo menos no feminino. Ficou evidente pra mim que a gente tem vários wrestlers que já estão prontos, que já deveriam estar no main roster. Principalmente a Shayna Baszler, eu acho que essa foi a prova, já era pra ter acontecido. No masculino a gente não teve tanto, né? Eu acho que a gente teve alguns, um ou outro. Acho que o maior destaque pra mim eu daria pro Keith Lee, mas ainda assim não foi algo que durou muito ali, não chega nem perto do destaque que ele teve no Survivor Series, por exemplo. Então eu diria que vai ter mais destaque e deveria ter mais destaque, pelo menos na divisão feminina da WWE.
Como o Anderson disse, a teve mais destaque no masculino. Eu acredito que o Keith Lee, que foi fantástico no Royal Rumble, ele possa ganhar o André the Giant Memorial, que acho que é a única forma que a divisão masculina do NXT pode entrar no WrestleMania, assim, de fato, para ganhar algum destaque.
Já que a gente tá nesse ponto, falando da Royal Rumble feminina, para mim a vitória da Charlotte não foi lá das piores, mas também longe de ser memorável. Foi uma vitória ok. Porque foi uma luta também que não teve grandes momentos, e quando teve também, foram das principais peças do NXT, Shayna Baszler e Bianca Belair, como vocês bem apontaram. O que faltou para essa Royal Rumble Match feminina ser daquelas acima da média? Porque eu tenho para mim que um negócio que me incomodou foi a ausência de nomes anunciados, assim, porque não foram tantas surpresas. Teve Molly Holly, teve Kelly, teve Beth Phoenix, mas a maioria dos nomes fazem parte do plantel, estão semanalmente lá. E eu não sei, cara, parece que se você fizer um apanhado das promos referentes ao Royal Rumble, você vê que só a Charlotte falou que ia vencer, que ia ganhar, e parece que foi um negócio previsível até demais. Eu acho que se você anuncia, por exemplo, uma Shayna Baszler para o Royal Rumble, se você anuncia a própria Bianca Belair, talvez a gente comece a criar hipóteses ali que poderiam até conseguir a ida direta para o WrestleMania. Na opinião de vocês, o que faltou ali para que fosse algo memorável?
Olha, eu gostei até dessa Royal Rumble Match feminina. Eu não achei que foi no nível da do ano passado. Do ano passado eu achei que contou mais histórias. E esse ano eu acho que não contou tantas histórias assim. Eu achei que foi, tipo, várias aparições que a gente sabia que seria só por uma noite, só por aquele evento. E depois, provavelmente, a maioria voltaria para NXT, ou quem era uma aparição de um dia só, a gente sabe que não ia voltar. Então, não contou muita coisa, a gente não tinha muita história presente nessa Royal Rumble Match feminina. Os grandes momentos, como eu já disse, foram protagonizados por quatro pessoas, na verdade. Alexa Bliss, Bianca Belair, Charlotte Flair e Shayna Baszler. Foram os quatro melhores momentos que envolveram elas, seja no início, no meio ou no final do Royal Rumble Match. Eu acho que faltou contar a história. Eu não diria que foi um nome lendário, um nome assim, mas eu diria contar a história mesmo. Não contou, a gente não teve a Sasha Banks, que eu tava bastante animado, mas era o aniversário dela, não sei se não tava de folga, não sei se tá lesionada, não tá muito claro ainda pra minha situação, mas eu achei que era um nome que ia aparecer e que tinha chances. E a vitória de Charlotte Flair, eu não digo que é a pior coisa do mundo, longe disso, mas não é o que eu queria, eu não tava animado pra ver a Charlotte Flair ganhar essa Royal Rumble Match, eu nem, se fosse pra eu palpitar em alguém, eu não teria dito ela em nenhum momento, porque eu não imaginava que fosse ocorrer.
Cara, eu acredito que faltou opção de vencedor, né? De vencedora, no caso, né? Tinha duas opções, a Charlotte ou a Baszler, né? A WWE optou pela Charlotte, eu não curti muito. Eu queria que a Baszler ganhasse pra ela enfrentar a Becky Lynch no WrestleMania, mas fazer o quê, né?
Próxima pergunta, e essa aqui eu já vou deixar pro Wesley, para fazer as honras aí da casa. Pergunta é do João. A conta dele é João PJP1601. Será que Ed voltou por tempo integral? Vou complementar a pergunta. O que dá para esperar do Ed a curto prazo e a longo prazo?
Cara, acho que o Ed vai ser tipo Undertaker, fazer umas aparições e outras. Vai lutar no Rumble, vai fazer uma aparição no SummerSlam. Por aí vai. Eu acredito que o Ed, o que dá pra esperar dele, mano, é mais por nostalgia mesmo. O Ed, não sei se ele tem físico pra aguentar muitas coisas. Eu tô interessado pelo combate que ele vai fazer contra o Austin no WrestleMania. Acho que é mais com nostalgia mesmo.
E você, Anderson? Isso, eu acho que a gente até meio que já tínhamos conversado meio em off sobre a questão do Ed, como ele voltou, o que, que a gente tinha achado, porque na hora tu até me comentou, parecia meio cansado no final, e a gente até discutiu, mas isso é natural pra quem tá voltando de um longo tempo parado, etc, etc. E aí depois saíram notícias que o Ed assinou um contrato com a WWE de determinados anos, que ele vai ficar cerca de 3 mais ou menos, mas não ficou bem especificado, pelo menos para mim, se seria um retorno integral, como a gente conversou, ou se seria por tempo integral, no caso, ou se vai ser algo part-timer mesmo. Eu tô com essa aí nessa, eu acho que vai ser algo part-timer, eu não acho que o Ed consiga... tá aparecendo aí, tipo, semana assim, toda hora. Eu acho que vai ser algo bem específico, vai ser umas 6-7 lutas por ano, talvez. O que já é algo extremamente positivo se a gente pensar que o cara tava aposentado. A questão é a WWE saber escolher muito bem os adversários dele. Acho que de alguma maneira está envolvido o dinheiro da Arábia aí, querendo ou não, está envolvido. Ele vai ter alguma luta na Arábia. E acho que isso também foi um dos grandes motivos para ele retornar. Então, a minha expectativa é que ele tenha luta nos principais eventos. WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble, Survivor Series e os eventos na Arábia, que vai dar cerca de 6-7 lutas por ano. Eu acho que vai ficar por aí. E tá bom, eu espero que essa WWE só tome cuidado ao escolher os adversários dele. Senão vai ocorrer algo parecido com o que ocorreu com o Goldberg, né? Que a gente tinha Goldberg versus Undertaker, que pra mim foi uma das piores lutas que eu já vi em toda a minha vida. Mas agora eu passo a palavra pra ti, Henrique. O que, tu achou de tudo isso?
Nossa, que desastre foi Goldberg e Undertaker. Realmente, cara. Realmente. Se são outros tempos, se são outros... Aliás, rapidinho. Goldberg e Undertaker foi a principal razão pra eu desistir de imaginar novamente que possa ter um Sting contra Undertaker no futuro aí, caso Sting se recupere, caso Undertaker o que também, né? Nem sei como é que tá a saúde dele, eu tenho sempre essa dúvida toda vez que ele entra no ringue. Essa questão do Edge também vejo como part-time. seria de uma certa burrice colocá-lo como período integral semana a semana, a não ser que fosse um cargo aí meio que Shane McMahon da coisa, assim, sabe? Um commissioner que de vez em quando luta, faz luta grande porque alguém não aceita as decisões dele. Seria uma possibilidade. Infelizmente, o dinheiro da Arábia Saudita corre. Aí eu acho que eu não vejo a Arábia Saudita ameaçando ter a presença do Ed para manter o contrato. E, caramba, me preocupa muito a questão do Saudi Dene. Então, não, também não gosto de criar tanta expectativa. Quem viu o Royal Rumble percebeu que tudo o que foi feito em relação ao Ed foi com todo o cuidado do mundo em relação ao pescoço. O Deep Six que ele toma, ele tá com a mão, acho que a mão direita na nuca, pra ele já cair, pra não cair de mau jeito. A forma como ele é eliminado do Royal Rumble, com um uppercut no braço, pra ele cair de pé, enfim, são detalhes que a gente vê que com o Ed tem todo um cuidado específico ali, cara. Não vai ser todo o golpe que vai entrar nele, não vai ser toda estipulação que vai ser aceita com ele. Esqueçam, não consigo nem imaginar leather match com ele, sem condições. Eduardo, no Twitter é EduardoHCDS. Essa pergunta vai ser excelente, essa eu tô muito ansioso pra ouvir de vocês aí. Muita gente, como eu, considerou que o momento Lesnar contra Kate Lee ajudou muito para colocar o Kate over com o público. O que vocês acharam? Só vou antecipar aqui minha opinião. A forma como estão construindo Kate Lee é para ser algo grande no main roster. Eu acho que a gente tem que considerar que a nossa bolha, a gente veio da internet, a gente acompanha as coisas da internet. A gente tem uma noção do wrestling em geral, a gente tem noção de coisas fora da WWE, a gente tem noção dos eventos e tudo mais, então a gente tem um pouco mais de acesso. Mas boa parte da galera é TV e não acompanha NXT. Eu acho que, e eu falo isso não só dos Estados Unidos, mas eu digo no mundo também, eu acho que o pessoal que não conhecia o Kit Lee, depois de ver o que ele fez no Survivor Series, depois de ver o que ele fez no Royal Rumble, eu acho difícil ele não ter aquele empurrãozinho certeiro para as cabeças do main roster. Mas como eu disse, eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu quero ver o que vocês pensam a respeito do Kit Lee.
Eu tô contigo, Henrique. Eu não tenho a menor dúvida que o Kit Lee vai ter uma carreira muito proveitosa, muito boa no main roster, porque ele tá sendo apresentado como tal. No Survivor Series, a gente teve o cara que fez o pin no Roman Reigns. Não é qualquer um que faz isso, sabe? Ele já estreou no Survivor Series fazendo isso. E a gente teve no Royal Rumble aqueles momentos espetaculares dele. Não durou muito tempo, porque ele foi eliminado em seguida. Foi uns 3, 4 minutos, mais ou menos. Mas dele encarando o Brock Lesnar e enfrentando de igual para igual. E a gente teve o Brock Lesnar que reage à entrada dele. Não é com qualquer um que o Brock Lesnar faz isso. Reagiu à entrada dele. E aí os dois se encararam, a gente teve vários momentos bons ali entre eles num período de tempo curto. Eu fiquei muito feliz com isso, eu tô muito contente, eu acho que ele tem uma história muito boa na WWE daqui pra frente, no NXT. Já tá tendo, mas eu acho que no main roster ele pode ser muito melhor explorado do que ele é no NXT, até porque tem espaço pra ele fazer mais coisas. E eu acho que ele é um cara que o Vince McMahon vai gostar muito. Já deve gostar, porque eu não acho que o Vince daria a oportunidade que ele teve tanto no Survivor Series quanto agora no Royal Rumble pra nada. O Vince poderia muito bem ter aparecido igual apareceu o Matt Riddle, que entrou, ficou menos de um minuto e foi eliminado pelo King Corbin. Não, a gente não teve isso. A gente teve uma apresentação de um cara que vai ser uma potência na WWE e com razão. Eu fiquei muito feliz, eu acho que tem muito futuro, sim.
Cara, o Kate Lee é uma das melhores coisas que tem acontecido no NXT esse ano, né? E a participação dele no Royal Rumble foi, achei muito boa. Como o Anderson disse, ele bater de frente com o Brock Lesnar é algo para poucos, né? Eu acho que ele tem um futuro enorme e esse Royal Rumble só serviu para consolidar ele mais ainda, porque que ele, o público gosta muito dele e ele vem fazendo um ótimo trabalho. Acredito que ele vai ter uma carreira de sucesso no main roster, que tá na hora de subir ele já, né? Tem que subir o homem. E está na, acho que vai ter bastante sucesso aí pela frente.
Pessoal, como vocês fariam para subir o Keith Lee? Como vocês acham que deveria ser a subida dele pro main roster?
Sabe que isso é difícil, porque a gente tem que pensar num adversário que seja forte o suficiente pra gente acreditar que vai ter uma luta boa, e ao mesmo tempo não pode ser um adversário que vai parecer com que o Keith Lee vai ficar meio que em escanteio. Eu pensaria talvez em alguém como King Corbin, ou alguém como... não sei, eu não tenho ideia em mente de um adversário que seria perfeito para essa situação. Eu acho que não vai acontecer para o WrestleMania, mas num Raw pós-WrestleMania é o famoso por que não, sabe? Eu acho que poderia muito bem acontecer, já tá na hora dele subir. E bem, tem vários adversários, pode ser contra o Brock Lesnar, pode ser contra Seth Rollins, Roman Reigns. Mas eu acho que tem que ser algum, a WWE tem que achar alguém que seja possível de ter uma rivalidade boa e ao mesmo tempo não parecer que é meio que relevante aos olhos do público.
Eu também não sei como que eu faria pra subir ele agora. Talvez, como o Anderson disse, num Raw pós-WrestleMania ali, confrontando o Seth Rollins, que é o rio do momento ali, do... ali meio para o mid-card, acho que pode ser uma boa pro começo de carreira no main roster pro Keith Lee.
Eu tava pensando nele já nessa WrestleMania venceu o Andre the Giant Battle Royal. Aliás, tem uma ideia em off que o Wesley deu e eu tô pensando nisso até agora. Seria uma boa construção, é uma luta que sempre tem na WrestleMania e o pessoal não tá aproveitando. Se não me engano, no ano passado usaram para promover uma dupla de comediantes. No fim das contas, o Braun Strowman ganhou, mas ninguém lembrou, até só lembrou porque eu falei agora, com certeza. Então acho que o Keith Lee ganhando o Andre the Giant Battle Royal e chegando como o cara que ganha tudo mais, é uma possibilidade de push. Mas, obviamente, a gente tá falando tudo aqui como se ele fosse face. Ryu eu não consigo vê-lo tão cedo. A ideia dele enfrentar o King Corbin e talvez ganhar até numa squash match, no SmackDown pós-WrestleMania, seria muito interessante. Seria muito legal, acho que entraria de cabeça ali, pelo menos no mid-card. Vou pensar nessa ideia, que Keith Lee contra King Corbin seria muito legal. E pra fechar a última pergunta, Tigoldinho, no Twitter também, Tigoldinho, como vocês fariam o Road to WrestleMania da divisão de duplas Raw e SmackDown? Aqui eu nem vou me alongar tanto, eu acho que tá se desenhando aí um Seth Rollins e Buddy Murphy contra Authors of Pain. E de repente o Authors of Pain se rebela e faz o face turn. É algo que eu tô imaginando. E no SmackDown, The New Day contra... bem, Rated RKO com certeza não vai ter. Aí fica mais complicado, aí tá em aberto, não faço ideia. E vocês aí? Vamos começar pelo Wesley agora.
Cara, a divisão de duplas tá, é realmente complicado, porque eu não faço a mínima ideia do que pode acontecer nesse Road to WrestleMania. Tipo, sobre o Raw, acho que não tem muito pra onde fugir. Acho que é Seth Rollins e Buddy Murphy contra os Authors of Pain. Já no SmackDown, cara, eu não faço a mínima ideia do que eles estão preparando. Eu não sei o que falar sobre isso.
Pois é, eu não tô muito diferente de vocês. Eu acho que no Raw é como vocês falaram. Seth Rollins e Buddy Murphy contra Authors of Pain é o caminho óbvio. e é o caminho que provavelmente vai ocorrer. No SmackDown vai ser The New Day, e eu nem sei direito as outras tag teams que estão parecendo que vão entrar na rota pelo título do SmackDown. É, talvez eles construam alguma nova até o WrestleMania, não sei. É, vão ter que achar alguma alternativa, sem dúvidas alguma. Mas é difícil de a gente falar vai ser especificamente esses daqui, talvez The Revival, acho que não. Novamente não, The Revival versus The New Day de novo. Então, eu não sei, eu acho que eu não sou capaz de falar o que, que vai acontecer exatamente no SmackDown. É, as duas alternativas que eu vejo mais viáveis é a construção de alguma nova tag team, ou a WWE fazer o clássico, uma luta de, sei lá, uma triple threat de tag teams e colocar lá The New Day versus The Revival versus alguma outra, não sei. E aí seguir com isso, eu acho que é algo que é uma possibilidade, mas não tenho algo específico em mente de que vai ocorrer com essas tag teams.
Royal Rumble, até por conta de todas as tag teams estarem envolvidas nas Royal Rumble Match aí, aliás, não só na Royal Rumble Match, mas também na luta a primeira luta, Roman Reigns contra Baron Corbin, aquela false count anywhere que The Usos esteve presente ali, ajudando contra o ataque do Dolph Ziggler e do Robert Roode. Mas a divisão do SmackDown de Tag Team, eu não sei dizer o que acontece, porque parece que tudo foi feito. Tudo que podia ser feito, foi feito. E não tem muito de novo. Ah, The New Day contra Usos, já foi. The New Day contra Revival, já foi. The New Day, Revival e Usos, já foi. The New Day, Heavy Machinery, já foi. Os quatro entre eles, já foi. Ladder Match, já foi. Tag Team Turmoil, já foi. Então, eu tô na expectativa que construa uma Tag Team pra enfrentar o The New Day. E da onde virá essa Tag Team, também não tenho a mínima ideia. Aproveitar e estender essa pergunta também. E a Tag Team feminina? Asuka e Kairi Sané. Também é outra que eu não tô conseguindo ver o futuro. Quem vocês gostariam de ver as duas enfrentando na WrestleMania?
Olha, eu acho que vai acabar sendo Alexa Bliss e Nikki Cross de alguma maneira ou de outra. Não acho que vai conseguir fugir disso, ainda que já tenha ocorrido. Poderia ser Peyton Royce e Billy Ray, a Iconics também, mas... é tudo coisa que já aconteceu, sabe? Eu tenho a impressão que isso acontece em qualquer tag team da WWE ultimamente. O draft não muda nada em relação a isso. E acaba que as lutas são repetitivas. A gente já teve tudo que pode ter praticamente, a menos que tragam algo novo ou subam alguma da NXT do nada, mas não tenho nada em mente também. Eu iria de Alexa Bliss, Nikki Cross e The Iconics. Eu acho que uma triple threat entre elas. Essas lutas já ocorreram, mas eu acho que é o caminho mais viável a se fazer.
Infelizmente, a WWE não consegue trabalhar bem a divisão de tags dele, seja masculino ou feminino. Porque eles fazem tudo, né? Como vocês já disseram. E acaba ficando repetitivo, você não fica sem opção, né, de combate. Acho que a única opção para elas é Alexa e Nikki Cross mesmo, porque não sei, né? É isso.
Faltou alguma coisa, pessoal?
Eu acho que foi tudo.
Tem algum assunto que vocês gostariam de abordar e não foi abordado?
O que vocês pensam sobre esse combate do Orton contra o Edge? Só pra saber a opinião de vocês.
Ah, tá.
Tranquilo. Eu vou tentar introduzir isso aí rapidinho e daí a gente fecha. Mais algum assunto?
Não, acho que não. Acho que tá tudo incluído aí. Não.
Tá bom. Pessoal, e para fechar, uma pergunta do Henrique, no Twitter é o Henrique Aquele, que no caso sou eu mesmo. O que dá para imaginar de Edge e Randy Orton, principalmente na WrestleMania? eu tô muito, principalmente pelo Raw, pós-Royal Rumble, eu tô muito impactado com o que aconteceu, porque eu não sei, cara, eu devo ter algum problema de querer torcer muito pro Randy Orton ganhar essa luta e sair como aquele rio dos tempos de outrora. É muita nostalgia envolvida. E enfim, mas eu não perguntei pra responder eu mesmo. Eu queria ouvir muito a opinião de vocês aí, Wesley e Anderson. O que vocês acham?
Olha, eu acho que é a melhor opção possível pro Ed nesse retorno, porque até pela questão médica, o Ed precisava retornar contra alguém que seja seguro no ringue, seja 100% confiável, coisas nesse estilo, e a gente sabe que o Randy Orton é. O Randy Orton tem várias críticas em relação a ele, mas uma coisa que não dá pra falar é que ele não é seguro no ringue. E acho que é a famosa luta que a história já estava pronta, sabe? Se o Ed retornasse algum dia, a gente sabia que isso iria ocorrer. E eu fico feliz que a WWE optou por isso. Acho que vai ser uma luta muito boa. Claro, a gente sabe das limitações. Vai ser um cara que vai estar retornando de um longo período parado. Então vai ser normal se não for a melhor luta. Então é bom não criar a expectativa de que vai ser a melhor luta da WrestleMania. Que assim, se for, até que seja, a gente vai ficar surpreso positivamente. Eu não vou criar a expectativa de ser a melhor luta, mas vou achar que vai ser acho que vai ser uma luta boa. É uma história que já tá pronta e eu fico feliz que a WWE optou por isso.
Cara, eu tô realmente muito curioso pra saber como que vai ser esse combate, a forma que vão conduzi-lo. E eu fiquei impactado também com o que o Randy Orton fez ontem. Tem que ter muita experiência. O Randy Orton, cara que já tá no ramo do wrestling há muito tempo, e concordo com o Anderson que o Randy Orton é o cara certo pro Ed enfrentar. Eu tô curioso pra saber como que vai ser o retorno dele, como vai ser esse confronto que ele vai fazer com o Randy Orton. E espero um combate agradável de assistir, porque eu gosto muito dos dois. E pra mim, inclusive, Randy Orton é o maior heel da história.
O Randy Orton, lutas de WrestleMania dele são lutas que não são grandiosas, mas tem o seu brilho. Eu acho que de uns tempos pra cá a gente começa a ver o Randy Orton como o cara que faz lutas grandes e já não vai correr atrás de mais nenhum título. Gosto muito disso e vejo que o Ed entra meio nessas condições. Talvez faça uma luta daquelas que eles chamam de Hidden Gems, né? Aquelas preciosidades que a gente acaba deixando passar batido porque não tá entre os destaques ali, entre os principais. Mas eu tô esperando coisas boas disso. Eu tô esperando principalmente aquele concerto. Me fez muito mais acreditar que Ed vs Orton seria muito melhor que um Rated RKO. É isso. Ponto final nessa edição do podcast e pontapé inicial aí pro Road to WrestleMania. Wesley, mais uma vez, muito obrigado por ter participado tanto da promoção que a gente fez quanto da gravação aqui do podcast.
Eu que agradeço pela essa oportunidade de participar de um podcast. É a primeira vez que eu faço isso. Foi uma experiência muito agradável com dois caras que já tem até certa experiência nisso. Eu que agradeço por essa oportunidade.
Anderson, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria.
Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Wesley. Mais uma edição para conta. É claro, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Nosso Twitter é @infintagteam. Meu pessoal é @andersonbruno01. O do Henrique é @ohenriqueaquele. Então, sejam sempre ligados, que a gente sempre está comentando, mencionando alguma coisa, postando os episódios. Deixem seu feedback. Participem, que a gente sempre está ativo. E um abraço a todos vocês.
É isso aí, pessoal. Sigam a gente. Terminaram de ouvir, comente o que acharam, o que gostaram, o que não gostaram, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Estamos abertos aí, opiniões, sugestões, críticas, elogios, principalmente elogios. E é isso, até a próxima, valeu!